Perspectiva. Um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira.
Olá, sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre as mulheres e os direitos humanos. No mundo, em 2021, mais de 5 mulheres ou meninas foram assassinadas por hora. Os dados são de um novo estudo das Nações Unidas sobre violência de gênero. Participam do programa Jaqueline Pitangui, socióloga, autora do livro Feminismo no Brasil, Memórias de Quem Fez Acontecer, junto com Branca Moreira Alves. Ela é coordenadora executiva da CEPIA, a Cidadania, Estudos, Pesquisa, Informação, Ação. Foi presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher durante a Constituinte, que assegurou os direitos das mulheres na Constituição de 1988. Jaqueline, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Muito obrigada.
Ana Lúcia Pastore, advogada, professora do Departamento de Antropologia da USP, onde coordena o Núcleo de Antropologia do Direito e coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Ana.
Obrigada, Joel. Bom dia a todas e todos.
A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Maíra Lopes, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva, na Rádio Brasil Atual.
Franklin, quais são os destaques da semana?
Bom, o primeiro, claro, é a Copa do Mundo, né? Todo mundo só fala da Copa do Mundo. Cria um clima muito positivo, muito, muito gostoso, né? A cada 4 anos, quando nós temos a Copa do Mundo. Mas, infelizmente, nem tudo são boas notícias, né, Joel? Nós temos visto aí, ultimamente, o ódio ganhando espaço e se materializando, o que é pior ainda, né? Nós vimos aí, falando em Copa do Mundo, pessoas agredindo, nem que seja verbalmente, né, o cantor e compositor Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura do Brasil, uma pessoa que tem um histórico reconhecido e respeitado por todos, até internacionalmente, e foi agredido por quê? Porque ele apoia a democracia. Vamos falar o português, claro, com todas as letras, né? Que essas pessoas estão combatendo, não é o Gilberto Gil, e sim a democracia. E além, dentro dessa linha, né, desse ódio que tem sido alimentado no país nos últimos anos, nós vimos essa tragédia que aconteceu em Aracruz, no Espírito Santo, que um jovem invadiu uma escola e atirou uma série de pessoas, matando algumas delas e ferindo outras tantas. O que é importante dizer aqui? Nós vamos nem entrar nos detalhes, porque acho que isso é uma coisa muito macabra. Mas o novo governo que vai entrar, o governo Lula, vai ter uma responsabilidade muito grande de pacificar esse país e voltar ao Brasil a ser o que o Brasil era antes. Um país que conseguia tolerar as diferenças, né? Sejam elas ideológicas, sejam elas de gênero, sejam elas raciais. O Brasil é um país que caminhava para um patamar civilizatório muito bom. E, no entanto, nesses últimos anos, em função fundamentalmente da má administração que o país foi jogado nesses 4 anos, tá? Está sendo alimentado pelo ódio. Isso tem que acabar, Joel.
É verdade, Franklin, combater essa cultura de violência que foi desenvolvida nos últimos 4 anos. Mas vamos terminar, no início do programa, falar de uma boa notícia. Você esteve no último sábado na Flip, lançando dois livros, né? O Concretudes e o Bolsonarianas. Conta um pouco para os nossos ouvintes.
Então, o Concretudes é um livro que sintetiza 40 anos de poesia visual, é uma seleção da minha produção poética de 40 anos de poesia visual. E o Bolsonarianas são microcrônicas ilustradas, que, na verdade, como dizia o Darcy Ribeiro...
Esse livro, né?
Isso, exatamente. Esse é um livro, como dizia o Darcy Ribeiro, o Brasil só tem duas saídas, né, para as pessoas. Ou você fica resignado, ou você fica indignado. E digamos que o Bolsonarianas é a minha indignação contra esses desmandos todos nesses últimos 4 anos do governo atual.
Um registro muito interessante, Frank. Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, Joel.
A discriminação contra as mulheres é proibida pela Constituição Federal. No entanto, somente em 2022 foram registrados mais de 115 mil denúncias de violação de direitos humanos de mulheres, de acordo com dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. É um número muito expressivo, Jaqueline.
É verdade. E eu acho que nós não podemos deixar de compreender a expressão da violência contra as mulheres em várias facetas, seja agressão física, psicológica, discriminação, sem falar do contexto, né? Esse contexto que o Franklin mencionou agora, que é um contexto de ódio e é um contexto que incita a todas as formas de violência. Então, eu acho que há uma questão mais geral, que é o contexto de ódio em que você se afirma pela negação do outro, por exemplo, você se afirma pela negação de quem você entende como esquerdista ou de quem você entende como fora dos padrões cristãos religiosos da família ocidental. Ou seja, você vai criando categorias que são, eu chamaria até de categorias de acusação, e as mulheres, por uma série de injunções, foram colocadas nesse lugar, a começar por uma perspectiva familista tradicional adotada por um órgão de governo, um órgão, um ministério. Então, quando você tem um ministério com todo o poder que tem um ministério, né, e que coloca a, digamos assim, a titular do ministério afirma que a mulher deve obediência ao homem, ela está aí colocando a questão da hierarquia. E nós sabemos que grande parte da violência doméstica ela se legitima pela obediência. Você me faltou a obediência. Então, essa ideia de que a mulher deve obediência ao homem, e que estava presente no nosso Código Civil de 1916, né, que estipulava que o homem era o chefe da família e que nós, mulheres, lutamos, né, para apagar na Constituição, ela volta a estar presente nesse governo. Além disso, há toda uma, digamos assim, demonização da esfera da sexualidade e dos direitos reprodutivos das mulheres. Então, nós tivemos aí combinações muito perversas no sentido de aumentar a violência especificamente contra as mulheres, que se alimenta também de um contexto de ódio, né? O ódio do que aconteceu agora é um ódio difuso que ataca seja ao Gilberto Gil, seja a um petista que estava celebrando o aniversário, seja a crianças numa escola. Isso é muito perigoso. Eu diria que há um perigo, né? Um perigo muito grande que a gente está vivendo hoje, né, Joel?
É verdade. Eu citei 115 mil denúncias de violação de direitos humanos contra as mulheres no nosso país, Ana, mas a subnotificação, né? A gente sabe que esse número é muito maior. Ana, quais são as violências, violações de direitos humanos mais comuns contra as mulheres aqui no nosso país?
Bom, como sempre, né, e reiterando a fala da Jaqueline, as mulheres, eu diria que elas revelam uma das múltiplas facetas de uma violência muito mais ampla contra vários papéis sociais fundamentais para se pensar a diversidade de formas de família, formas de sexualidade. Então, eu começo a responder a sua pergunta lembrando que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres trans, ou pessoas trans, melhor dizendo, homens trans também. Então, a violência contra quaisquer formas de diversidade sexual, de modelos de família, tem se agravado no Brasil. Sabemos que, especialmente, violências cometidas no âmbito doméstico têm se agravado, mas sempre foram recorrentes. O Brasil é um país violento, desde a sua colonização, né? O que sim é que tivemos períodos em que isto ou foi sufocado, abafado, se tornou mais intransparente, ou de fato, como disse o Franklin, rumamos para formas mais apaziguadas dessas violências. Mas o Brasil nunca deixou de ser violento. E a violência contra a mulher nunca deixou de existir. Né? Pelo contrário, ela sempre foi muito forte no âmbito doméstico. Então, eu termino essa primeira resposta, Joel, lembrando que, inclusive, durante a pandemia, com a reclusão das pessoas nos mais diferentes tipos de ambientes domésticos, certamente aumentou muitíssimo a violência contra mulheres, contra pessoas idosas, pessoas deficientes, enfim, pessoas que no âmbito doméstico têm algum tipo de vulnerabilidade econômica, física, do ponto de vista das relações de poder. Então, vale lembrar que, além desse governo totalmente ilegal, né, que desrespeitou a Constituição desde o primeiro momento até agora, questionando as eleições, as urnas, este governo estimulou todas as formas de violência, inclusive no ambiente doméstico, associando esse ambiente a um espaço de poder masculino. Né? Quando sabemos que o Brasil é um país de lares especialmente chefiados por mulheres.
Foi importante o seu registro. Durante a pandemia, já com dados atuais, as mulheres e as meninas foram as principais vítimas, né? Durante a pandemia. Agora, as violências sofridas pelas meninas são as mesmas das mulheres adultas, Ana?
Eu acho que são piores em certo sentido, né? Porque crianças de 0 a 12 anos são ainda mais vulneráveis, elas estão em plena formação. Nós sabemos que, por exemplo, o estupro cometido contra menores de 14 anos é especialmente grave. Ele, enfim, inclusive é mais penalizado pela lei, porque se considera que crianças e pré-adolescentes têm menos condições de reagir, de resistir, e como estupros, ao contrário do que as pessoas imaginam, ou outras formas de violência sexual, se dão especialmente entre pessoas conhecidas e no âmbito doméstico, crianças se veem muito vulneráveis a relações de poder no que diz respeito a seus padrastos, pais, tios, primos mais velhos, vizinhos. Estou pensando aqui em meninas, né, especialmente, mas estupros também podem ser cometidos contra meninos e homens.
Jaqueline, a violência contra mulheres existe no âmbito patrimonial, físico, psicológico, moral e sexual. Na sua avaliação, pelo trabalho que você vem realizando em relação à defesa das mulheres, dos direitos humanos das mulheres, qual é a violência mais comum no nosso país?
Eu acho que há duas dimensões aí. Uma é a dimensão estatística dos registros, e a outra é a dimensão da realidade, não necessariamente elas correspondem. Eu acho que, como eu disse anteriormente, a ideia de hierarquizar as relações entre homens e mulheres, ela em si fornece o alicerce para todas as formas de violência. E a violência psicológica, que frequentemente não é reportada, ela é, digamos assim, disseminada e naturalizada, né? Aquela coisa de você não entende nada ou deixa que eu faço por você, né? Aquele homem que cuida a ponto de vulnerabilizar a mulher. Não, você não sabe dirigir direito, você não deixa que eu faço. Então, há uma violência psicológica de vulnerabilização de mulheres e meninas, muitas vezes até nas escolas, que é muito presente e é muito difícil de mensurar. E eu queria só fazer uma consideração, é que, ao mesmo tempo que nós falamos do aumento da violência, é muito importante também falar do aumento da resistência. É muito importante reconhecer vitórias das mulheres. É muito importante reconhecer que, desde a Constituição, que foi pioneira mundialmente ao inscrever como um direito constitucional, né, a defesa por parte do Estado no sentido de coibir a violência intradoméstica, e é isso que vai dar o parâmetro legal para a Lei Maria da Penha, né? Depois, em 2006, nós temos avançado no Brasil. É preciso não esquecer isso. Nós temos avançado. E é importante também ter presente que só em 2015 é que nós tivemos uma lei do feminicídio. Então, a questão do aumento, sim, tem havido um aumento no número de mortes e de feminicídios, e eu atribuo isso também ao aumento da masculinidade tóxica que vem se conformando como modelo masculino, sobretudo nesse governo, e essas relações de ódio, e a toda uma persistência pela religião, dessa ideia de obediência e hierarquia, mas também é preciso lembrar que inúmeros assassinatos de mulheres antes de 2015 não eram considerados como feminicídio, porque não existia essa categoria. Então, é muito importante, ao nós fazermos essa mensuração, termos presente que, se por um lado está aumentando a violência registrada contra mulheres, por outro lado, antes não havia nem registro. Né?
É importante menção em relação a esse avanço que houve no nosso país, mas o grande desafio é que esse avanço em termos de legislação, ele atinja a mulher da população de baixa renda, que ainda é o que mais sofre no país. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, parceira do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Fome, insegurança e falta de financiamento agravam riscos de violência de gênero. A Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações.
A piora das condições socioeconômicas, conflitos e falta de financiamento humanitário aumentam o risco de violência de gênero para mulheres e meninas deslocadas à força, alerta a Agência da ONU para Refugiados. Segundo o Escritório das Nações Unidas, as necessidades globais identificadas pelo Acnur para programas de prevenção e resposta à violência de gênero em 2023 devem atingir cerca de $340 milhões, o maior valor já registrado. Marcando o tema da ONU para os 16 dias de ativismo deste ano, que pede união para acabar com a violência contra mulheres e meninas, o Acnur está pedindo apoio aos doadores em garantir serviços essenciais de prevenção e resposta à violência baseada em gênero, com financiamento de programas humanitários. De acordo com a agência, muitos refugiados e deslocados internos não conseguem suprir suas necessidades básicas devido aos preços inflacionados e à assistência humanitária limitada, agravada pelo interrompimento das cadeias de suprimentos e pouco investimento. O alto comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi, afirmou que a soma das crises está impondo um preço aos deslocados. Ele adiciona que os efeitos são sentidos em todo o mundo, com mulheres e meninas sofrendo ainda mais. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
Você está acompanhando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre mulheres e os direitos humanos, com a Jacqueline Petengui e a Ana Lúcia Pastore. Muito bem, Frank, agora nós vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje?
Perfeito, João. A cada programa que nós desenvolvemos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. Não é uma pesquisa científica, é uma enquete, como eu costumo sempre frisar a cada programa, mas ela serve para que as pessoas tenham uma noção de como que esse assunto, os assuntos que são abordados nos nossos programas, o que as pessoas acham, como é que elas estão pensando. Né? No caso do programa de hoje, cujo tema é Mulheres e Direitos Humanos, nós fizemos a seguinte questão. Você conhece alguma mulher que já teve seus direitos violados? E o resultado é surpreendente. Né? 94% disseram que sim, né? Que tem... conhece alguma mulher que teve seus direitos violados, ou seja, as pessoas têm consciência, sabem que os direitos foram violados, agora o que precisa é ter uma consciência que não devem ser violados esses direitos, né? Acho que essa que é uma das questões fundamentais para serem tratadas. E a Jacqueline, ela colocou um termo, uma expressão que está sendo muito usada no momento, e às vezes muitas pessoas não têm noção do que significa, de qual é a extensão dessa expressão, que é masculinidade tóxica. Eu gostaria que ela explicasse, até para o público em geral, né, saber o que significa, quais são os sinais dessa masculinidade tóxica, até para que algum homem, né, que tenha, que acaba agindo, que tenha a sua masculinidade de uma forma tóxica, comece a repensar na sua prática, no seu dia a dia.
Então, Jaqueline... sua relação com as mulheres.
Exatamente. Gostaria que a Jaqueline começasse e depois a Ana Lúcia também continuasse essa explanação, para que as pessoas se conscientizem o que vem a ser isso, essa masculinidade tóxica, que é um termo novo até para muitas pessoas.
Então, eu acho que existem dois elementos, né? Nós nascemos, né? A questão anátomo-fisiológica, as diferenças biológicas entre homens e mulheres, e como é que você constrói ao longo da vida a identidade masculina e a identidade feminina, né? E essa construção, né, ela obviamente não se escreve numa página em branco, ela se escreve em corpos, e corpos que são diferentes, mas ao mesmo tempo ela imprime certas marcas. Então vamos começar desde a infância. Menina é passiva, menina obedece, menina está dentro de casa, menino está no mundo externo, menino manda, menino pilota avião, menino comanda. Você tem aí o que a gente chama de estereótipos na educação. Esses estereótipos podem começar dentro de casa e na escola. Mas você tem aí também já, digamos assim, o germe de construir identidades masculinas e femininas que são apoiadas na ideia da hierarquia, da mais-valia do homem sobre a mulher. Quando o homem se dá mais valor e a sociedade atribui mais valor a ele que a mulher, ai, que pena, uma outra menina, não tive um filho homem, que horror, meu sobrenome, etc. E tal. Agora isso... não está apenas no âmbito da família, isso estava nos códigos legais durante séculos, né? Durante séculos era o homem, por exemplo, que comandava o espaço doméstico. A mulher não podia trabalhar sem a permissão do homem. O homem, como chefe da sociedade conjugal, fixava domicílio, tinha precedência sobre os filhos, obedecia. Isso foi sendo quebrado pelo movimento feminista, que foi chamado a atenção de que a gente tem diferenças, mas não se traduzem em desigualdades. Só que hoje nós temos aqui no Brasil uma cultura que justamente ela exacerba essa ideia do macho poderoso e que constrói o seu poder justamente por uma superioridade de mando sobre a mulher. Por uma superioridade. Então, essa ideia de macho superior e que vem muito acoplada à ideia de violência, eu mando, você obedece, e eu mando, e se você não obedece, eu castigo e te coloco na linha, é o que a gente chama de masculinidade tóxica. E ela vai se traduzir tanto nas relações de trabalho, quanto nas relações familiares, quanto nas relações sexuais. Então, essa ideia de que o homem encontra a sua identidade e se sente confortável quando ele se sente superior à mulher é que nós chamamos de masculinidade tóxica. E eu acho que queria só fazer um parênteses aqui antes de terminar. Quando eu falo em construção social de uma identidade, eu estou falando de gênero. E a palavra gênero, o conceito de gênero, que é um conceito de teoria política, na realidade, que vai explicar relações de poder entre mulheres e homens, foi banida pelo atual governo. Não se pode falar em gênero. Foi retirada dos planos de educação e dos currículos. E é quase que pecaminoso falar em gênero. Inventaram uma tal de ideologia de gênero, que a gente não sabe o que é isso, para demonizar justamente o conceito que indica como você constrói identidades masculinas e femininas e como essas identidades estão permeadas por relações de poder, né, que chegam ao ápice com essa ideia de masculinidade tóxica. Não sei se eu me expliquei.
Sim, explicou bem. Agora eu quero ver a opinião da Ana.
Eu achei perfeitas as colocações da Jaqueline, e queria agregar algumas reflexões, né? Primeiro, lembrar que a chamada pirâmide da violência de gênero, ela justamente tem no seu cume, né, no, na sua ponta, o feminicídio. Mas, de fato, é na base que estão ali as violências, principalmente psicológicas, como a Jaqueline já falou, e que começam um circuito que, se não interrompido a tempo, pode terminar no assassinato de mulheres. Então, eu acho muito importante, de fato, pensar nessa masculinidade tóxica como especialmente atuando nessa base da pirâmide, nas relações de trabalho, nas relações domésticas, nisso que, inclusive, não produz provas materiais para que muitas vezes mulheres possam, de fato, denunciar assédios de toda a ordem. É muito difícil provar esta violência que começa na base dessa pirâmide, né? Então, eu queria lembrar isso. E queria também lembrar que é muito importante nomear as violências, seja em textos legais, seja em políticas públicas, em projetos educacionais, porque aquilo que nós não nomeamos fica muito mais difícil lutar contra, né, localizar, atacar no sentido de coibir. Então, por exemplo, como a Jaqueline bem lembrou, feminicídio era algo que não tinha um lugar legal. Hoje é uma das principais agravantes do homicídio. Então, mas mesmo o feminicídio, vejam, né, em pleno governo ainda do PT, ele não conseguiu o texto legal, ele não conseguiu manter no texto legal o que estava previsto, que era a palavra gênero. Porque na proposta, né, no projeto de lei do feminicídio, Jaqueline pode me ajudar, me corrigir se eu cometer algum lapso, estava prevista a palavra gênero, ou seja, uma violência de gênero, porque isto cobriria, por exemplo, as mulheres trans. No entanto, o que passou, o que foi aprovado, foi a palavra sexo feminino. Então vejam, né, como mesmo num governo que ainda tinha toda uma proposta muito diferente desses 4 últimos anos de desgoverno federal, foi difícil fazer com que a compreensão do que é gênero ganhasse poder legal, porque é uma luta não de um governo, né? É uma luta transgeracional contra todo um processo educacional que vem de séculos de dominação, de patriarcado. Então, é uma luta que tem que ultrapassar governos, que tem que ser de fato um projeto de longo prazo, médio e longo prazo. Por isso, o texto constitucional é fundamental. Ele tem que garantir que, seja qual for o governo, haverá essa bandeira do reconhecimento das relações de gênero, não como uma ideologia a ser combatida, mas como um respeito a ser cada vez mais conquistado.
O Brasil não cumpriu 80% das orientações da ONU para evitar violações de direitos humanos, foi o que apontou o coletivo Revisão Periódica Universal, conjunto de organizações que monitoram violações de direitos humanos no Brasil. Bom, isso tem um efeito muito grande em relação às mulheres e às meninas aqui no nosso país, Jaqueline. Você que trouxe aí essa questão, do relacionamento tóxico entre homem e mulher, é uma luta que tem que desconstruir uma cultura machista no país que já vem há muito tempo, né? Que afirmações, iniciativas, né, nós podemos desenvolver no país para combater essa cultura, né? Seja através de políticas públicas ou ações afirmativas.
Bem, eu queria primeiro dizer que eu concordo, né, com a Ana. Ela levantou um fato importante, né, que é novamente a demonização do conceito de gênero, né? E acho que podemos até começar por aí, né? O que eu vejo com muita preocupação, Joel, é a introdução do divino, a introdução da palavra de Deus, no espaço, das leis e políticas públicas. E, se bem que isso sempre esteve presente, não é uma invenção atual, absolutamente, né? Nós sempre tivemos a Igreja Católica se colocando a favor ou contra determinadas legislações e políticas, e já no governos anteriores, a presença também dos evangélicos, com o que nós estamos assistindo hoje, e que eu acho que tem que ser desconstruído para que a gente possa efetivamente começar a construir o ambiente de tolerância com a diversidade, que é fundamental, né, para realmente trazer um fortalecimento dos direitos humanos na sua concepção mais geral, né, direitos humanos das mulheres, mas direitos humanos no que se refere ao meio ambiente, direitos humanos no que se refere à desigualdade social, enfim, é a desconstrução desse clima. De nós contra eles, mas o nós correspondendo aos arautos do bem, da civilização ocidental, da defesa de valores que são valores muito importantes, a defesa da família, a defesa da segurança e em nome de Deus, isso tudo em nome de Deus. E por outro lado, são colocados os outros, as outras, os outros, que são as chamadas categorias malditas, porque seriam as famílias que se constituem não pela forma básica, né? Tradicional, familiar, são todas as pessoas que são do grupo LGBTQ+, mas são também mulheres na sua diversidade, são mulheres negras, são povos indígenas. Se construiu, então, um amaranhado de categorias que são profundamente ameaçadoras para esse outro grupo. Eu acho que a sensação de ameaça, a sensação de perigo que nós, eu me coloco nesse outro lado, hoje representamos para uma parcela significativa da população, é que está na raiz desse ódio, ódio que ataca a Gilberto Gil, ódio que entra numa escola. O ódio, por quê? É um ódio num sentido protetor. Eu estou aqui, e é um ódio que se legitima por isso, porque eu estou defendendo os alicerces da civilização ocidental que vocês vão destruir. Essa estratégia foi muito bem construída. Essa estratégia, ela é inviável se ela permanece com a afirmação de direitos humanos, seja quais forem. Porque os direitos humanos, eles implicam em reconhecer esferas que são protegidas de por direitos,
E
e
que,
dentre
infelizmente,
elas, as mulheres.
eles estão registrados aqui no nosso país de uma maneira negativa, né, nos direitos humanos.
Não, totalmente. Primeiro, há uma banalização, aquele negócio de direito humano é para proteger bandido. Mas nós já estamos num estágio mais para lá, né? Nós já estamos num estágio em que você passa a odiar quem defende direitos humanos. E você odeia em nome de Deus. E a gente tem que entender por que que o bolsonarismo é tão forte. Por que que o bolsonarismo é tão importante, tão poderoso? Muito além da figura do Bolsonaro. Eu acho que está muito ligado a essa ideia de que eles estão do lado certo da história.
Bom, eu quero ver você, Ana. Você enfatizou na nossa entrevista, já umas duas respostas, do ponto de vista legal, né? Que as mulheres, do ponto de vista legal, assegurar, falamos da Maria da Penha, falamos da lei do feminicídio, mas que políticas públicas e ações afirmativas poderiam ser desenvolvidas para combater, inclusive, essas violações de direitos humanos muito bem colocados pela Jaqueline, né? Há um clima de ódio em relação ao respeito à criatura humana no nosso país.
Bom, eu considero, além do que a Jaqueline trouxe, né, que a importância realmente de um esclarecimento do que é um Estado laico, ou seja, um Estado que não é contra nenhuma religião, pelo contrário, um Estado que abre espaço para todas elas, inclusive religiões com outras matrizes muito diferentes da do catolicismo, do cristianismo, que são matrizes que têm, sim, valores bastante patriarcais, né, na sua forma mais tradicional. São deuses e santos muito masculinos. Então, por exemplo, não por acaso, nós vivemos também tempos de intolerância às religiões de matriz afro, que tem outra cosmologia, né, inclusive no que diz respeito ao feminino. Mas, enfim, eu acho, Joel, que é preciso a continuidade das ações afirmativas em termos de políticas públicas, políticas de cotas. E, especialmente no que diz respeito a gênero, políticas que valorizem cada vez a presença das mulheres em instituições e posições de poder e mulheres negras. Nós sabemos que elas estão muito subrepresentadas em todas as instituições, em todas as posições de poder, porque inversamente estão, né, exacerbadamente presentes em posições subalternas do ponto de vista do mercado de trabalho, da mão de obra desqualificada. Então, a continuidade de políticas afirmativas...
Menos, né? Parece que 15% menos que os homens em determinadas categorias profissionais.
Inclusive em categorias profissionais que exigem qualificação, né? Bastante qualificação, o que dizer das não qualificadas. Então, diretamente respondendo, eu acho que esse governo federal tem que investir muito nisso, a começar pela própria nomeação de ministras, ministros, secretárias, secretários. Quer dizer, eu acho que seria exemplar, né, que esse governo federal tivesse uma representatividade de gênero, de raça, etnia, nas posições mesmo de poder, nos ministérios, secretarias e todos os órgãos de governo. Isso seria exemplar. Em São Paulo, o estado de São Paulo, eu sinceramente tenho grande preocupação com o que nós vamos viver, porque restou para nós o pior, né? Então, enfim, já temos a indicação para a Secretaria das Mulheres, a indicação, se não me engano, já que pode me ajudar, de uma, justamente de uma tendência à associação entre questões ligadas à mulher e ao pentecostalismo, neopentecostalismo, que é uma associação terrível.
Bom, se você está falando de São Paulo, imagine em outros estados do Norte e Nordeste, onde o bolsonarismo continua, né? Conseguiu eleger o governador. Nós continuamos com o programa Perspectiva, que ele é o programa do Observatório do Terceiro Setor. Nós estamos falando sobre as mulheres e os direitos humanos, com Jaqueline Pitangui e Ana Lúcia Pastore. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Ouça a dica do Frank Valverde.
Perfeitamente, João. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe as informações do Brasil e do mundo. No Insta, @Observatório3Setor. E no Face, facebook.com/Observatório3Setor. Nos dois casos, o 3 em numeral. E nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo aqui agora na Rádio Brasil Atual, estarão disponíveis e estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também é possível encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Para ficar bem informado, basta então você acionar Observatório 3, em numeral, setor. É isso, Joel.
O governo do presidente Jair Bolsonaro, nos últimos 4 anos de gestão, propôs no orçamento da União 94% menos de recursos para as políticas de combate à violência contra a mulher do que nos 4 anos anteriores. Os números fazem parte de um levantamento do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos. Bom, O papel do terceiro setor é importante, né, no combate à violência contra a mulher. Mas eu queria fazer uma provocação para você, Jaqueline, dos anos de feminismo, do trabalho interessante que você vem realizando. Nós sabemos que o grande desafio é conquistar a maioria das mulheres, né? Ainda uma parcela das mulheres brasileiras ainda tem um viés assim preconceituoso em relação ao movimento feminista. Como você acredita que isso deve ser combatido? Como seduzir essas mulheres em relação aos seus direitos?
Eu acho que sempre vai haver, né, o que eu queria ressaltar é que as divergências e os conflitos, eles são inevitáveis nas relações humanas, todas as relações humanas, sejam as relações íntimas, sejam as relações profissionais ou políticas. O que é fundamental é criar um clima em que haja não só uma tolerância, mas também uma curiosidade, né? Porque a intolerância, ela mata totalmente o desejo de conhecer, de aprender. E eu acho que o feminismo tem avançado muito. Isso é um fenômeno interessante, porque ao mesmo tempo que nós temos um governo, que eu diria, anti-feminista, no sentido de que tem um patriarcalismo exacerbado, nós temos visto aí movimentos feministas, mulheres negras feministas, jovens feministas. Eu acho que houve, Joel, um avanço muito grande. Hoje, várias mulheres se colocam como feministas, mesmo sem, digamos assim, compreender muito bem a implicância da palavra feminista ou histórico do feminismo. Isso é muito bom, né? Eu acho que tem havido, de fato, ao mesmo tempo que aumentam resistências, também aumenta na nossa sociedade essa aceitação do feminismo. Agora, o que é fundamental é que isso se traduza em políticas públicas, em leis, em políticas sociais. Então, voltando um pouco e complementando o que a Ana disse, eu acho que nós temos dois eixos aí. Nós temos um eixo de políticas específicas com relação às mulheres, e nós temos um eixo transversal, em que a questão de gênero, ela cruza a todos os ministérios. Em vários países, nós temos, por exemplo, política exterior de gênero, com perspectiva de gênero. Nós temos políticas econômicas com perspectiva de gênero. Nós temos, políticas sociais com perspectivas de gênero. E, obviamente, há alguns ministérios que têm que necessariamente transversalizar, como saúde e educação. Então, eu acho que o que nós tínhamos e que foi desmontado era, com a Secretaria de Políticas de Mulheres, que existia antes, e primeiro, foram 40 anos de políticas para as mulheres no Brasil, 40 anos. Desde a Constituinte até o final do golpe contra a presidente Dilma, nós tivemos 40 anos de políticas públicas para as mulheres, em governos diferentes, com orientações diferentes, com ênfases diferentes, mas eram políticas que se desenvolviam dentro de alguns eixos temáticos: saúde, combate à violência, educação, desigualdade. Isso se traduzia em planos de governo. Isso é que foi cortado. Então, nós temos agora que recuperar não só, digamos assim, a legitimidade, né, do conceito de gênero, e entender que esse conceito tem que transversalizar as ações de diversos ministérios, como também fortalecer, né, esse órgão, será um ministério ou quê, de políticas públicas para as mulheres, com ações que tenham realmente um cunho nacional e que transversalizem também outros ministérios. É um momento muito esperançoso, e eu estou apostando muito. Nós temos mulheres interessantes e comprometidas e com experiência nesse grupo específico de transição. Tenho certeza que nós vamos avançar.
Ana, por que parte das mulheres brasileiras ainda resistem em lutar pelos seus direitos?
Acho que justamente porque, como a Jaqueline bem pontuou, né? O conceito de gênero, ele não é sinônimo de sexo biológico. Ele se relaciona a relações de poder e a papéis sociais que são assumidos tanto por homens quanto mulheres. Então, há muitas mulheres que reproduzem a masculinidade tóxica, até por terem sido vítimas dessa masculinidade tóxica, né? Isso é muito grave. Então, não basta ser mulher do sexo feminino para ser feminista. Há muitos homens que têm uma perspectiva feminista, e isso é importantíssimo, porque o feminismo não tem que ser uma bandeira apenas das mulheres, né? Então, eu diria que há esse problema da reprodução, né, de patrões patriarcais também por mulheres, por meninas. Daí a relevância de que essas, principalmente meninas adolescentes, cresçam em ambientes em que elas percebam se elas são ou não vítimas de violência e tenham espaço para serem ouvidas, para denunciar, para serem acolhidas, se for preciso, e até resguardadas dessas violências. Daí a importância das escolas. Eu entendo que as escolas, as universidades, enfim, o ambiente da educação é fundamental nessa virada, né, que nós precisamos dar para, pelo menos, voltar a certos patamares anteriores. E isso é importante em termos curriculares, ou seja, o novo Ministério da Educação, ele precisa, inclusive, recompor a escolha de livros escolares, que foi também fortemente atravessada por esse autoritarismo e essa masculinidade tóxica, né? As universidades precisam ser fortalecidas, as universidades federais foram alvo de todo tipo de desmonte durante esses 4 anos de governo federal, e tudo isto, como a Jaqueline pontuou, é atravessado por questões de gênero que precisam ser novamente reconstruídas. E acho fundamental que os currículos escolares sejam repensados nesse sentido. Né, mais autoras, mulheres, lidas em aulas de literatura, aulas de história, de geografia, e também nas ciências exatas, nas biológicas, a valorização de trabalhos de cientistas mulheres, que são muitas pelo mundo, inclusive no Brasil. Né, dar realmente muita publicidade, por exemplo, às mulheres que foram protagonistas no Brasil durante a pandemia. Esse tipo de iniciativa mostra às meninas e às adolescentes quanto elas podem sonhar em serem o que elas quiserem ser.
Ah. Né? Olha, chegou aqui uma pergunta através da produção, não está claro se veio do nosso site, provavelmente veio do nosso site, e eu queria que vocês respondessem rapidamente, porque eu preciso, o Frank, eu preciso colocar aqui as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Por que que algumas mulheres que sofrem violência doméstica há vários anos não conseguem romper esse quadro?
Bem, eu acho que é importante entender que as relações humanas são complexas, né? Não é isso ou aquilo, é muito mais aquela coisa misturada. Então, o mesmo homem que agride verbalmente, psicologicamente ou mesmo fisicamente, é o homem com o qual ela construiu um projeto de vida, é o homem que, no dia seguinte que bate nela, dá um beijo, traz umas flores, diz que a ama, pede perdão. As relações humanas são muito complexas. E essa dificuldade de romper o ciclo da violência se prende também, muitas vezes, e é mais frequente, em mulheres que dependem do homem financeiramente, que não sabem para onde ir saindo daquele espaço em que o homem é o provedor, que tem filhos, que tem crianças que dependem também daquele homem. Então, há vários graus, né? E, por outro lado, as rotas de fuga da situação precisam estar muito claras, Né? E, por exemplo, por isso é que na pandemia, quando essas rotas de fuga estavam fechadas, era mais difícil sair. Mas as mulheres precisam saber que,
quando
mesmo
você
com
fala de rotas de fuga,
existem
são
equipamentos. As rotas de fuga são as
delegacias, casas de apoio à mulher.
É, são os equipamentos que foram construídos pelas mulheres, né? Pela luta das mulheres, como as delegacias especializadas, né? Aonde ela pode prestar queixa, os juizados que são atrelados à Lei Maria da Penha, as casas de apoio, as medidas protetivas, né? Então, há uma série de rotas de fuga institucionais, mas também há as rotas de fuga informais, casa de uma amiga, da mãe. Enfim, é importante a mulher saber que há saída, né? Há saída e que ela não merece. Essa ideia do merecimento, eu mereço ser castigada, é que, no fundo, as impede, junto com a vulnerabilidade, né? É muito complexo. Não é assim,
agora eu quero ouvir a
não
Ana.
Sai porque não quer, não. É difícil.
É difícil, muito difícil. Ana, você quer complementar, por favor, a
pergunta? Eu gostaria de lembrar de um dado que foi publicado num relatório já dos anos 2000, portanto, um pouco defasado, da Organização Mundial da Saúde. Chama-se Saúde e Violência. Esse relatório está disponível para download. Esse relatório aponta que, inclusive, quanto maior a diferença entre escolaridade e valor do salário entre homens e mulheres, no sentido delas ganharem mais do que eles e serem mais escolarizadas do que eles, maior o risco delas serem vítimas de violência, porque isso justamente, né, ataca de frente a noção de que homens têm que estar hierarquicamente acima de mulheres. Mas, por outro lado, quando mulheres são mais escolarizadas e ganham mais do que os homens, elas conseguem, como a Jaqueline mencionou, ter uma visão mais ampla dessas rotas de fuga, né? E, inclusive, conseguem se manter melhor sozinhas do que se totalmente dependentes deles. Então, eu acho importante também pensar na relevância das mulheres terem acesso cada vez mais à educação, né? Então, acho importantíssimo que se multipliquem opções para mulheres de baixa renda no que diz respeito a estudarem em horários alternativos aos seus horários de trabalho, que suas crianças tenham condições de serem bem cuidadas quando elas forem estudar. É muito mais difícil para as mulheres que têm filhos estudarem e terem uma profissão qualificada do que para os homens, né? Inclusive, as mulheres cientistas, as estatísticas mostram que elas são muito mais prejudicadas nas suas carreiras acadêmicas do que os homens, em função de duplas ou triplas jornadas. Então, eu acho importante.
A saída é a educação, Ana. A saída é a educação. Né? Alternativas, políticas públicas que contemplam principalmente as mulheres de baixa renda. Porque, vamos ver, nós temos 7 minutos, quase 8 minutos no final do programa. Eu me empolguei aqui com as nossas duas convidadas e a gente ficou conversando muito.
É que a conversa é muito
eu
boa.
Quero, eu quero. Você tem direito, né? A Três, que lançou no último fim de semana na Flip, a Bolsanianas, aqui, o livro agora, né? Que você, ouvinte, pode conseguir esse livro. Aonde, Frank? Nas principais livrarias?
No site da editora Patuá, né?
Editora no site Patuá. Da editora Patuá. Qual é o site? Você tem aí na cabeça?
Editora Patuá, www.editorapatuá.com.br.
Que legal. Esse livro é uma reflexão sobre esse período que as nossas convidadas mencionaram, os últimos 4 anos do governo federal. Bom, você tem aí as notícias de destaque? O seu destaque final, esse grande desafio, tudo aí está na sua mão.
Sinteticamente, convido a todos e a todas a visitarem o site do Observatório do Terceiro Setor, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Lá vai encontrar inúmeras matérias que tratam de cidadania e direitos humanos. Entre as mais lidas nós temos, por exemplo, como um cadáver enganou os nazistas e virou herói na Segunda Guerra Mundial. E também tem uma outra matéria que fala: células nazistas no Brasil crescem 270% em apenas 3 anos. Isso é gravíssimo. Não é questão de opinião o nazismo, não. Sabe? Não é questão de opinião. O nazismo é para ser combatido. o estrago que ele apresenta para a humanidade é enorme. Então, ele não pode ser tratado como uma questão de opinião ou da minha posição política, da posição política, não. Ele tem que ser combatido por todos e por todas. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, que acho também bastante importante, é uma que leva o título Perigo. Brasil registra 951 mortes por dengue em 2022. Nós ficamos envolvidos durante muito tempo aí com a questão da Covid, que realmente tem, é importante. Nós tivemos que, ainda ela está aqui, ainda continua, né? Teve até uma certa subida nos últimos tempos, né? Mas nós temos que cuidar também da questão da dengue, né? E os números de mortes de dengue voltou a subir no Brasil de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. Que registra 951 óbitos confirmados e tem mais 114 que ainda estão em investigação. E isso pode ultrapassar as 986 mortes de 2015. Olha só como nós. Tudo tá voltando lá para trás no Brasil, né?
O
Até a questão da.
retrocesso é
O retrocesso
generalizado.
é geral. E, Joel, para finalizar, o meu destaque é o seguinte. O Brasil só será uma verdadeira democracia quando os direitos das mulheres forem plenamente respeitados.
Muito bem. Eu queria repercutir esse destaque que eu vou colocar agora, mas só para você ouvinte refletir. A Copa do Mundo da FIFA teve início na semana retrasada, no Catar. O país com leis que violam os direitos humanos das mulheres no Catar devem ter permissão dos seus guardiões do sexo masculino para se casar, estudar em outros países, trabalhar para o governo e viajar. O sexo fora do casamento é crime no Catar, né? E a denúncia de estupro pode ser considerada uma confissão. Veja onde está sendo realizada a Copa do Mundo. E você pode traçar um paralelo com o nosso país. Eu tenho mais 1 minuto e meio para cada uma nossas convidadas para o registro final do que mais importante você gostaria de deixar registrado, Jaqueline, rapidamente, nesse final do nosso programa, agradecendo a sua entrevista e o prazer de rever você e a Ana novamente aqui no nosso programa.
Eu queria agradecer a você, Joel, ao Franklin, à Ana. É um prazer a gente estar conversando aqui, reforçando, né, o nosso compromisso com a democracia e com os direitos humanos. E eu queria terminar com uma palavra de esperança, né? Eu acho que esperançar, digamos assim, é fundamental, porque é sem a esperança e sem a, digamos assim, a convicção de que a luta é necessária e que nós podemos e devemos continuar, né, sempre comprometidos com a construção de um país mais justo, mais democrático, é o que nos embala, né? Até para a gente estar junto aqui, eu acho que também essa conversa é um ato de esperança, né? E é com ela, então, que eu queria terminar dizendo, né, a todas as pessoas que nos escutam, e especialmente as mulheres, né, que nada do que nós conseguimos nos foi dado, tudo foi conquistado, né? E que para essa conquista é uma conquista contínua, porque o fundamental é que direitos humanos se escrevem com a tinta da história e da luta política, e se apagam também, né? Não são escritos de forma pétrea. Então, é muito importante ter presente que conquistar direitos humanos é, ao mesmo tempo, uma luta, né, para ampliar e para preservar o que foi conquistado. E é nessa que a gente está agora no Brasil.
Ana.
Eu também queria terminar com palavras de esperança, dizendo que o movimento feminista, eu acho que é o maior exemplo de como é possível fazer revoluções sem armas, justamente revoluções que, né, têm como seu principal motor a solidariedade, a sororidade, para usar um termo presente, as marchas, as lutas diárias, esse trabalho de formiguinha. E acho que é isto que nós precisamos continuar fazendo agora com uma esperança renovada no âmbito federal. Mas temos que resistir em todos os âmbitos, né? Então, eu queria deixar gravado aqui um depoimento. Eu sou professora universitária há 35 anos. Eu nunca vi tantas mulheres não brancas, alunas de estudantes de ciências sociais dentro de sala de aula, que é resultado da tardia política de ações afirmativas na Universidade de São Paulo, mas antes tarde do que nunca, né? E isto está mudando em muito o que nós debatemos em sala de aula, as questões que são discutidas, as referências bibliográficas adotadas. Então, que em cada pequeno espaço de atuação de todos nós possamos fazer essa revolução pequena e fundamental. Muito obrigada, é um prazer, Jaqueline, te ouvir. Muito obrigada, Franklin e Joel.
E nós que agradecemos esse diálogo inteligente com a Jaqueline Pitangui e a Ana Lúcia Pastore. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença da socióloga Jaqueline Pitangui e da professora da Universidade de São Paulo, Ana Lúcia Pastore. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quarta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa Meio Ambiente e Economia Sustentável. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.